passamos a apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção Rádio Senado.
Os incêndios florestais representam uma grande ameaça para a conservação dos ecossistemas brasileiros e contribuem substancialmente para o aquecimento global, a poluição atmosférica, além de provocarem danos socioeconômicos. Os incêndios florestais sempre foram vistos como uma grande ameaça aos parques e outras unidades de conservação da natureza. Mas se um incêndio de grandes proporções representa uma ameaça, o fogo controlado pode ser um aliado no trabalho de proteção da natureza. Esse é o entendimento que ganha força entre os atuais gestores dos órgãos ambientais federais. O assunto foi tema de seminário sobre o manejo integrado do fogo no Brasil, realizado no espaço Israel Pinheiro, aqui em Brasília, como parte da exposição Serra da Capivara, os brasileiros de mais de 50 mil anos. O seminário foi promovido pela Embaixada Alemã e pela Agência Alemã de Cooperação para o Desenvolvimento Sustentável. Para a coordenadora do Núcleo de Interagências e Controle de Queimadas do Previfogo do IBAMA, Lara Style, uma das palestrantes, o uso do fogo como instrumento de manejo e a proteção das unidades de conservação ganhou mais força com a aprovação do novo Código Florestal.
Em 1979, a gente tem uma legislação que já prevê a utilização do fogo dentro das unidades de conservação. Mas eu diria que a ideia vem amadurecendo de forma mais consistente atualmente. E com a lei que determina o novo Código Florestal, falando explicitamente do manejo do fogo dentro de unidades de conservação, sim, isso é um avanço, porque a gente tinha antes uma resolução CONAMA falando disso, agora a gente tem uma lei que é um instrumento, digamos assim, em termos jurídicos, com uma consistência maior, com um peso jurídico maior.
Vocês têm convicção de que o manejo do fogo, né, de uma forma controlada, ele pode ser benéfico e impedir danos maiores do que um incêndio florestal numa unidade de conservação?
Do ponto de vista técnico e do ponto de vista científico, é isso que as pesquisas e as experiências empíricas indicam, que você pode manejar o fogo de forma controlada, diminuindo o impacto do fogo, evitando grandes incêndios e evitando grandes áreas queimadas.
Vocês partem do pressuposto, por exemplo, que aqui no Cerrado, de que o fogo é uma coisa natural, que mesmo sem a ação do homem, ele ocorre?
Tem vários estudos científicos que mostram que você tem um histórico de relação do Cerrado com o fogo muito antiga. Então, o Cerrado sempre foi um bioma sujeito à ocorrência de fogo por origem natural. E o que significa por origem natural? Por origem de raio. É isso que a gente chama de incêndio natural. E quando é que esse fogo acontece? Ele acontece no tempo da chuva. Portanto, ele tem um pequeno impacto, né? O que a gente vê hoje em dia no Cerrado é uma alteração do regime de fogo que é provocada pelo homem. Então a gente tem uma intensidade maior de fogo acontecendo no Cerrado hoje em dia. E a ideia é que a gente procure manter no Cerrado um regime semelhante ao que ele está acostumado evolutivamente.
Essa política nacional de manejo do fogo florestal pode resultar também numa mudança da relação com o agricultor, com o pecuarista que utiliza o fogo, que hoje ele tem medo de botar fogo porque ele pode ser condenado, pode ser preso, pode ser reprimido, né?
Isso não se modifica. A utilização do fogo já desde muito tempo atrás ela é permitida no país, mas o agricultor tem que observar uma série de princípios. Ele precisa pedir uma autorização, ele precisa entregar toda uma documentação para que ele possa fazer uso do fogo. Agora, se ele fizer uma queima sem autorização ou ele provocar um incêndio numa área onde não possa ter fogo, como APP, reserva legal ou mesmo uma área florestal, ele está sujeito às penalidades da legislação, sim.
Também participou do seminário o coordenador de emergências ambientais do ICMBio, o Instituto Chico Mendes, responsável pela gerência dos parques nacionais. Christian Berlink considera que o órgão tem que mudar a sua relação com o fogo.
Sair da questão de ser um soldado, de ver o fogo sempre como ruim e combatê-lo. Nós estamos buscando um caminho agora que a gente pense o fogo, buscando a sua importância social, sua importância ecológica, sua importância econômica, e veja isso na perspectiva da conservação. Então, o que nós temos que buscar é um caminho para trabalhar melhor esse fogo, considerando as questões boas e as questões ruins. Então, numa primeira análise, considerando o fogo ruim, nós vamos entrar e combater, somos os soldados. Numa outra perspectiva, o fogo considerado bom, nós somos os pensadores desse fogo e vamos trabalhá-lo para que ele traga uma resposta e cresça ou funcione dentro da perspectiva que nós queremos de gestão e de conservação ambiental, que é o fogo bom.
Dê exemplos para mim de que o que poderia ser considerado um fogo bom dentro de uma unidade de conservação.
Um fogo de baixo impacto, aquele fogo causado naturalmente por raio no início ou final da época chuvosa, em áreas que são ignífugas, né, que evoluíram com a passagem do fogo, que não temos nenhuma espécie ameaçada de extinção, uma espécie endêmica que seja sensível à passagem do fogo. Ele vai ser de baixa intensidade, possivelmente vai ser controlado por uma chuva que venha logo na sequência, acaba provocando um mosaico vegetacional que aumenta a biodiversidade e que também propicia ou facilita que outros incêndios que ocorram posteriormente sejam mais facilmente controlados, porque eles já encontram uma zona com menos combustível.
Uma outra hipótese de uso do fogo é para justamente evitar o acúmulo por muito tempo da matéria seca, né? Uma área que não queima durante muito tempo, ela acumula muito capim seco. Isso, se houver um incêndio não controlado, isso pode provocar um dano maior do que se fizer queimadas controladas.
Ele vai provocar um dano muito maior, porque ele toma grandes proporções rapidamente, o que dificulta o combate. Ele tem muito combustível para ser queimado, então ele aumenta a intensidade do fogo, né? O calor emitido é muito maior, as labaredas são muito maiores e tem impactos inimagináveis. Você trabalhando ou controlando esse acúmulo de combustível, consequentemente você evita que os incêndios tomem as grandes proporções. Você não evita que ele aconteça, mas você torna ele mais facilmente controlável. E é isso que nós estamos buscando. É lógico que o ICMBio e os órgãos federais ou aqueles e os estaduais que têm a atribuição de gestão de unidade de conservação não caminharam para essa questão de utilizar o fogo para controle de biomassa. Então, os próprios gestores colocarem o fogo para controlar a biomassa. Nós ainda não chegamos nessa perspectiva. Nós estamos caminhando para ela. Existe a possibilidade e uma previsão de que isso ocorra já em alguns planos de manejo. Espero que em breve a gente consiga já ter alguns estudos que nos tragam respostas, ou positivas ou negativas, e a melhor forma de utilizar esse fogo prescrito para controle de biomassa.
O seminário sobre o manejo integrado do fogo contou também com a exposição do pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, responsável pelo monitoramento das queimadas. Alberto Setzel revelou durante a sua palestra que a cada 4 anos, toda a área rural do Brasil ocupada pelo homem é queimada.
Por exemplo, você tem regiões da Amazônia onde ainda você não tem habitantes fixos. Essas áreas não queimam. Mas onde você tem o homem, que é o iniciador de quase todos esses casos de queimadas e incêndios, aí esse dado é correto. Um pouco menos, diria, da ordem de 20, 25% por ano. Anos mais secos pode chegar aos 30%, anos mais úmidos vai ser um pouco menos.
Isso em todas as regiões brasileiras?
Praticamente todas as regiões. No sul é um pouco menos, mas se você pegar o centro-oeste, região da Amazônia, Caatinga, mesmo Minas Gerais, chegando até São Paulo, esse dado é correto. O uso do fogo é muito, muito intenso.
E a causa é sempre o homem que coloca o fogo?
Olha, você tem casos que não dependem do homem. Por exemplo, caiu um raio. Isso é considerado uma fonte natural de um incêndio, de uma queimada.
Pois é, mas isso que frequência
é
e que amplitude
não,
tem?
Não chega a nenhum por cento, nem 0,5% de causas naturais que vão incluir raios, às vezes meteoritos incandescentes, pedaços de satélite que cai no céu. O resto tudo é de origem humana, ou proposital, ou por descuido, por, vamos dizer, desleixo, ou um cara que solta um balão de São João e esse balão cai num lugar e causa um incêndio.
Agora, existem certas lendas, né, que o senhor até desmistificou aqui, porque até nas estradas, a gente circula pelas estradas e vê, não jogue cigarro pela janela, porque isso pode causar um incêndio florestal. Parece que é muito raro acontecer um incêndio através de um cigarro.
Raríssimo isso acontecer, talvez um em 500 casos, um em 1000 casos resulte numa chama que se transforma numa queimada no incêndio. A maioria dos casos, a coisa morre no mesmo lugar.
Da mesma forma, um pedaço de vidro, uma lata.
Esses não tem absolutamente nenhum caso registrado em nenhum país do mundo de que tenha causado fogo.
Vocês identificaram uma relação entre a atividade econômica e as queimadas? Por exemplo, quando sobe o preço da carne ou quando sobe o preço dos grãos, aumenta as queimadas?
Sim, isso tem sido observado, vários pesquisadores já relataram essa situação, principalmente na zona de expansão da fronteira agropecuária. Ou seja, mais o norte do Mato Grosso, sul do Pará, algumas partes em Rondônia. Na medida em que há uma valorização no mercado da soja ou da carne, os fazendeiros começam a produzir mais, começam a limpar novas áreas para aumentar o rebanho, aumentar a área de produção.
O pesquisador do INPE, Alberto Setzel, revelou ainda que o nível de queimadas no Brasil é similar ao dos demais países vizinhos da América do Sul, mas é muito maior do que as queimadas florestais nos chamados países desenvolvidos da América do Norte e Europa.
Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção Rádio Senado.